Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema, desde que haja alma, para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana. Olá a todos, obrigada por estarem aí, obrigada por virem sempre comigo nesta caravana. Espero que estejam a gostar destes últimos episódios da segunda temporada. Para mim tem sido muito bom, como já sabem. A caravana é assim, é um bocado imprevisível, não é? Nunca sei para onde é que ela vai. E portanto aprendo imenso também aqui, descubro coisas, emociono-me e tudo, e portanto é uma viagem mesmo incrível. Queria agradecer aos meus patronos tão queridos, pacientes comigo, nunca recebem novidades ou recebem poucas novidades, e estão sempre aqui a dar-me força, mesmo quando eu vou assim um bocadinho abaixo, eles, esteja só, apareça lá só no podcast para gravar um bocadinho, que já está tudo bem, por isso... Agradeço-lhes imenso, do fundo do coração, este apoio que me dão. Se quiserem ser patronos, vão à minha página de Instagram, lá no perfil, no link, tem lá a forma de serem patronos. Para mim é ótimo, que dá para continuar estas viagens espetaculares. Para subscreverem o canal é importante e é bom porque recebem os episódios novos, não é? Recebem um alerta se puserem lá o sininho. E pronto, e comentem, digam sugestões de novos convidados, façam perguntas ao convidado que estão a ouvir, que depois eu posso perguntar ou ele lá responder, no Instagram também, e pronto, no Facebook não uso tanto. As aplicações de telemóvel é mais fácil para quem tem uma vida a correr e não quer estar preso a um ecrã ou não precisa de ver a imagem. Esta bonita caravana, este belo cenário, mas às vezes andamos mais a correr e então as aplicações de telemóvel são mais fáceis, metem e ouvem no carro, fazem os trabalhos que têm a fazer em casa, tirar a roupa da máquina, tirar a louça da máquina e a roupa e tudo, estender, passar a ferro, sei lá, há mil coisas que podem fazer ao ouvir um podcast. Sempre há um tempinho que vocês têm para vocês e muita gente diz que passa muito mais rápido tudo o que é mais chato de fazer em casa. Agora vou-me calar, vou começar este episódio e um beijinho a todos, até já. Uma conta de Instagram que espreitas todos os dias.
Olha, espreito a minha amiga Joana, blog Mãe Montessori, porque tem imensas...
Ai, não sigo. Estás a ver como eu aprendo sempre, estás a ver?
Tem imensas dicas de atividades para crianças.
Sim.
Claro, baseado na pedagogia Montessori.
Uhum.
E depois mostra o dia-a-dia dela com os filhos, então é muito inspirador para mim.
E copias algumas coisinhas que ela faz?
Sim. Sim, eu frequento a casa dela, portanto, muitas vezes eu vou, aliás, ainda ontem aconteceu, eu vou à casa dela e vejo tipo, ok, uau, esta atividade que está aqui...
Oh, isso é muito bom, tens tipo quase uma escola que tu também podes ir e aprender.
Sim,
para...
sim, pertencemos à mesma comunidade.
Que giro.
Somos vizinhas e vou lá todos os dias ver.
Ah, que giro. O que é que te inspira? Quando precisas de inspiração ou de coisa, o que é que fazes?
Vou ver o mar.
Ah, és como eu.
Sim, moro perto do mar e faço questão de ir lá assim, não todos os dias, mas muito, muito frequentemente.
E aqueles dias mais downs, não é? Que é mesmo bom.
Sim, ou sento-me no chão e fecho os olhos e respiro. Ou vou ao meu manual de Kundalini Yoga e abro assim, para o calhas.
Sim.
E digo, deixa ver o que é que hoje existe. E aquilo relativiza, ajuda a
relativizar. Já vamos falar sobre esse tema, que eu sou zero à esquerda e quero saber tudo. Qual foi a cena... mais esotérica que fizeste na vida? Mais estranha?
Epá, já fiz algumas.
Já? Ah, está bem. Quer saber? Agora acrescentei esta pergunta a estas perguntas rápidas e estou muito curiosa, porque, sei lá, há pessoas que fazem coisas mesmo estranhas.
Bem, ok, eu acho que não é assim tão estranho quanto isso, mas se calhar algumas pessoas vão achar. Assim, o que eu me estou a lembrar foi... quando o meu filho era mais pequenino, bebezinho, que estava com imensa dificuldade a dormir e acordava tipo, à meia-noite a chorar muito e não havia assim causa aparente. E então eu achei que pôr um bocadinho de spray floral que limpa a aura e ajuda a energizar o espaço, assim, à volta
onde
do
é que se compra o spray floral?
Depois do contacto, é uma terapeuta.
Ai, que engraçado.
E isso fiz, assim, enquanto estava também, coloquei um mantra a tocar para ajudar a limpar o quarto. E pronto, talvez tenha sido estranho porque andava tipo à volta do berço dele.
Ah, bem. Mas não foi assim nada psicadélico nem nada.
Não, isso não. Não gosto nada disso.
Preferes apresentar o teu podcast?
Sim.
Ou ser entrevistada no meu?
Ah, isso é muito difícil.
Claro. Eu já sabia.
Ok. Prefiro apresentar o meu. Porque é serviço público e porque me dá mesmo muito gozo levar a informação.
E porque aqui ficas um bocado nervosa, que estavas a dizer.
Fico,
porquê?
Sim. Não sei, mas até estou assim com a mão na barriga. Estás? Calma, calma, respira.
Mas eu sou uma figura tranquila.
Eu sei, mas eu não sei para o que é que venho.
Pois não, é verdade, eu não preparo.
E eu sou à vontade com isso, atenção, que eu não preciso planear muita coisa. Gosto bastante do improviso, mas ainda assim...
Ainda assim. Mas olha, eu às vezes também fico nervosa assim... Que às vezes não sei nada da pessoa, não é?
Tipo, e vou...
tipo tu, exato, tipo isto. Vou sabendo, olha, palavra preferida, fico já a saber.
Entusiasmo.
Ah, que giro. Então, porquê?
Olha, porque eu considero uma pessoa muito entusiasta e sinto muito que quando o entusiasmo existe em mim é mesmo uma validação do caminho certo. E eu todos os dias me sinto entusiasmada várias vezes por dia. Então é assim mesmo, ok, está tudo bem, sabes? Estás mesmo onde é suposto estar. Com as pessoas que é suposto a fazer o que estás a fazer. Então é assim, entusiasmo é um grande motor para mim.
A ver se ficas entusiasmada também aqui nesta conversa.
Já estou, senão não estaria aqui, claro.
Ah, está bem, não é só nervos.
Não.
É doula oficialmente desde 2014, quando iniciou a formação na Rede Portuguesa de Doulas. Sempre se deslumbrou com a gravidez, a maternidade, os bebés, e quanto mais tempo passa, mais apaixonada fica pela fase em que se dá a vida. É guardiã do ventre, não faço ideia o que é isto, já vou saber tudo, da vinculação intra e extrauterina, do parto humanizado, da amamentação e da parentalidade consciente. Pratica yoga desde 2011 e Kundalini Yoga, que também sei zero, desde 2014. Tem um podcast, tens um blog também?
Tenho,
sim. Está parado ou está...
Está parado.
Um bocado, como todos.
Tá, mas há muita coisa que está escrita para trás.
Pronto,
que vale muito a pena ir ler.
Fica ao diário, não é?
Sim.
Estou muito feliz de a ter na caravana, porque tenho muitas coisas para lhe perguntar sobre este trabalho e o que é que se deve fazer antes de sermos mães, que eu também já percebi que isto não é só quando estamos a ter o bebê. Há coisas, portanto, se vão ter bebés, fiquem aí. Vão buscar o bloco de notas para apontarem todas as dicas que vão surgir nesta viagem com a Catarina Gaspar. Obrigada por estares aqui.
Obrigada, eu.
Eu não faço ideia se... Olha, eu já aqui a cometer confidências. Se o podcast que eu fui teu, se vai sair antes ou depois do meu. Acho que é depois, não é? Ou não posso falar disto?
Não tenho a certeza. Não, podes falar.
Posso? Não, eu acho que é depois, assim. Porque o meu não é só para o ano.
O teu, onde tu vais aparecer, sim, essa palavra.
Pois, e tu és este ano ainda.
Então pronto, já ficam a saber que tu vais ao Mami Talks.
Exato. Como é que é fazer? É que partilhamos aqui o mesmo espaço.
Sim.
Noutros cenários, não é?
Sim.
Mas como é que surgiu o podcast? Isto é já, não é a primeira temporada.
Não. Nós estivemos a gravar a terceira, portanto a
terceira.
Segunda está a decorrer agora, sim. Olha, o podcast surgiu por convite da Flipa. Na altura...
Da Flipa que faz contigo.
Da Flipa Teles.
Sim, podcast.
Sim. Na altura houve já nem sei quando, o ano passado, eu resolvi fazer diretos partilhados. Fora da pandemia, tudo.
Sim.
Mesmo muito, muito antes. Então eu comecei a convidar algumas pessoas que me interessavam, que tinham trabalhos que eu seguia e tudo.
No Instagram.
Para virmos falar no Instagram. Pronto, e uma das pessoas convidadas foi a Flipa. E no final... houve muitas pessoas, e na altura não dava para gravar o que se fazia no direct.
Agora já dá para partilhar e tudo.
Sim. E muita gente no final dizia, ah, que pena isto não ficar gravado, que pena, não sei o quê. Pronto, e a Flipa no finalzinho disse, Catarina, eu acho que isto é um convite para levares isto para outro formato. E deixou aquilo assim em aberto. E no dia seguinte, isto tipo uma quinta-feira, no dia seguinte ela ligou-me de manhã a dizer, tive uma ideia. Tipo, temos de falar. Então pronto, já tinha falado com a Catarina Barreiros, que esteve connosco na primeira temporada. E pronto, isso surgiu assim. Vamos fazer vídeos, vamos criar... Eu fui mais apologista de criar podcast, mas na altura começaram a surgir tantos que depois também era tipo... Ok, vamos criar mais um, mas já há tantos. Ok, então vamos ficar no YouTube e ficar assim mais a dar a cara e que as pessoas estavam a fugir de dar a cara para ficar só com a voz. Então nós assumimos isso, mas pronto, depois rendemos-nos ao podcast também porque efetivamente é muito mais prático. De ouvir. Sim. Portanto, neste momento estamos nos dois formatos. YouTube e podcast.
Que giro. E o que é que... Foi natural para ti ir conversar sobre, ao princípio a três, não era?
Sim.
E depois
sim.
a duas, mas é sempre sim. com convidados?
Não.
Não,
não,
podem estar ali a falar as duas.
Sim, até porque essa é uma das coisas que nós queríamos muito trazer, era a nossa visão de determinados assuntos, porque eu como doula e professora de Kundalini Yoga não se fala quase nada sobre isto. A Filipa como terapeuta de medicina chinesa, então queríamos mesmo trazer, muito ligadas à maternidade, queríamos trazer não só a nossa experiência como mães, mas também a nossa experiência e visão como profissionais. Então trazemos convidados, mas é assim, tentamos, agora na terceira temporada vai ser um bocadinho diferente, mas tentamos que seja a maioria temas nossos e a minoria convidados.
Muito bem. Doula como? Onde,
que é isso?
Vai lá buscar onde é que começou este caminho?
Ok. É um bocadinho difícil lembrar-me de quando começou mesmo, porque foi tudo muito orgânico, sabes? É difícil definir um. Foi aqui.
Porque ainda nem eras mãe.
Não. Não, não, não. Foi há muito tempo. Ou seja, eu lembro, assim, episódios soltos. Eu comecei a pesquisar. Eu trabalhava como cardiopneumologista. Foi assim que eu me licenciei. E trabalhei na área. Tive uma empresa, inclusive, é com uma colega minha, de exames ao domicílio. Foi muito engraçado também tudo o que isso trouxe. Mas então, eu trabalhava como cardiopneumologista e havia momentos mortos da minha agenda, em que eu estava na clínica. Aí comecei a pesquisar, não sei como, fui ter um site que era a Bibliografia da Doula, que era uma doula brasileira que tinha imensos artigos. Aí eu comecei a ler sobre aquilo, tipo, mas isto não se fala, mas ninguém sabe sobre isto. Mas como é que é possível? Eu sou mulher e não faço
Ok,
ideia.
mas tu aí.
Era por fascínio, só
Sim,
porque eu sempre adorei bebés.
pois.
Sempre.
Tu desde pequenina. Como é que.
Sim.
Vamos então voltar um
Mais
bocadinho mais atrás.
atrás.
Sim.
Olha, a minha mãe conta que quando eu andava no, na creche, houve um dia que não sabiam de mim e eu estava no berçário, ao pé dos
Sabes
bebés.
que eu era essa também.
Eras,
Eu
giro.
e a minha irmã estávamos sempre a tomar conta dos mais
Sim,
pequeninos.
eu adorava, adorava. E mesmo quando comecei um bocadinho mais velha, eu voluntariava-me para ir para a praia. Uma das minhas irmãs tirou um curso de auxiliar de educação e, portanto, ela levava muitas vezes para os infantários onde trabalhava e eu ia com eles para a praia. E sempre foi muito natural para mim cuidar dos pequeninos, sabes? Adorava. E quando via recém-nascidos, ficava completamente vidrada e sempre pensava: como é que será? De onde é que tu vens? Quem és tu? Sabes? Assim, com esse fascínio mesmo. E, portanto, quando comecei e quando tinha primos pequenos, eu sou a neta mais nova. E sempre que havia já bisnetos da minha avó e havia a mesa dos pequeninos, eu já podia estar na mesa dos crescidos, né? Porque eu
Mas
já era
tu querias
adolescente,
ficar.
mas eu ia sempre para a mesa dos pequeninos. Então havia sempre assim muito esta ligação à infância. E
E de
depois.
repente, quando descobriste aquele blog, fez aí alguma
Pá,
coisa.
sim, porque eu assisti ao parto do meu primeiro sobrinho.
A sério? Ah, estás a ver,
Sim,
tinhas imenso para contar
sim, sim, sim.
ainda
É
de antes.
verdade, é verdade. Em
Portanto, já
2010.
gostavas mesmo disso, parte. Quantos anos tinhas em
20.
2010? 20 anos. E
20.
quiseste assistir.
Sim, eu quis, não sabia que ia assistir, foi no
Ai, não.
próprio dia. Não,
Foi em
foi o IMS.
casa?
Não, 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 foi
Ah,
no hospital.
e deixaram-te tudo.
Sim, deixa-me só
Engraçado.
voltar um bocadinho
Sim,
atrás, que foi,
claro.
eu pensava, quando a minha irmã engravidasse, eu nunca mais vou ter um dia triste na minha vida. Isto era tipo super,
Oh.
super presente para mim. E no dia em que eu soube da gravidez dela, foi uma festa enorme, e eu sempre tive uma ligação muito, muito forte com o meu sobrinho. E falava com ele logo na barriga, chamava o feijãozinho, e quando a minha irmã aparecia, ele ficava sempre a dar imensas festinhas e ia buscar um estetoscópio que tinha de profissão de cardiopneumologista para ouvir, e ouvia uns.
Sim,
Sabe? Pá, eu adorava.
ouvias o
E.
jantar antigo da véspera,
Imaginava lá dentro,
claro.
sim. E as ecografias com ela, então estive assim muito, muito presente. E sim, acho que na verdade foi o meu sobrinho Salvador que também veio aqui florescer muito esta minha
Engraçado.
vontade, sim. E depois no parto, então, eu vivia com os meus pais, não é? 20 anos.
Sim.
A minha irmã ligou às 3 da manhã para a minha mãe a dizer: rebentou uma bolsa, vou para o hospital. Eu andava aos pulos em casa, tipo aos saltos, tipo eu, Catarina, são 3 da manhã. E eu, ah, o Salvador vai nascer! Então fomos todos para o hospital com ela. E depois chegámos lá e sabíamos que podia estar uma pessoa, eu assumi que era o meu cunhado, nem sequer equacionei outra coisa.
Claro.
Aliás, na altura até achávamos que não era possível. Chegámos lá e disseram: sim, é possível uma pessoa. E eu, ok, então meu cunhado. E ele, ai, não, não. E eu, ok, então a minha mãe. E a minha mãe,
Ai,
não,
não,
não
não.
preferes ser tu? E eu. Eu fui ter com a minha irmã, tipo, Ana, tu queres que seja eu? E ela, se quiser. E eu,
Ok.
ok. Tinha um exame nesse dia. Pensei, tipo, quero lá saber do exame. Faço o exame noutra altura, não me importa nada. Opa, foi muito, muito giro. Não levei nada, então almocei o Maxi Bon nesse dia.
Foi muito, e como é que foi essa bonito. Experiência? Foi bonita?
Foi muito marcante, sim.
Deve ser sim. Incrível, nunca pensei estar no parto com a minha irmã, por exemplo, da
eu
minha irmã.
Eu não tinha pensado.
Exato.
Foi muito bonito, sim.
E isso achas que também te levou um bocadinho para isso?
Acho. Não tive noção logo, sabes, sim. Não foi uma coisa de caras. Sim. Mas sim, olhando para trás, faz todo o sentido.
Claro, porque estiveste mesmo ali a ver, não é? Aquele momento.
Sim, a tranquilizá-la naquilo que podia, não fazia ideia, não é? Nunca tinha assistido a um parto, não fazia nada bem. De nada. Sim, quer dizer, hoje olhando para trás, há assim coisas que eu sei que podiam ter corrido melhor.
Claro, agora já estás a ver com o olhar profissional.
Sim, mas quando eu fiz a formação de doulas, em 2014, o meu sobrinho do meio nasceu. E portanto eu já assisti novamente à gravidez da minha irmã, mas já com a visão de doula a surgir. Isso foi muito giro, porque ele nasceu em março e eu terminava a formação em junho. E eu estava curiosa de, e agora como é que eu vou lidar com isto? Porque é um parto hospitalar, eu já sei que há algumas coisas que podiam ser feitas diferente. Eu não sei se a minha irmã sabe, porque ela não foi procurar muita informação. Eu na altura também não tinha capacidade para lhe passar a informação, estava eu a aprender. Então estava muito, muito curiosa e com algum receio de como é que eu vou lidar com isto. Mas depois correu super bem. Super bem, continuei. Ele nasceu prematuro, às 35 semanas, portanto eu acordei com o telefonema da minha irmã, já vivia em minha casa, com o telefonema da minha irmã de romper uma bolsa, outra vez, e eu pensei, 35 semanas, oh meu Deus, ok, isto é um bocado grave. Mas pensei, ok, ela vai para o hospital, eu não posso fazer nada, porque é prematuro e é uma urgência, então vou deitar-me. Tipo, não, impossível, não é? Exato. Claro, saltei outra vez da cama, fui pesquisar, nessa altura fui buscar o meu manual de doula e comecei a procurar informação, o que é que eu podia ajudar de alguma forma. Depois liguei-lhe e disse, ok, Ana, eu vou ter contigo ao hospital, está bem? E ela, está bem. Eu cheguei lá e ela ainda não tinha chegado.
Chegaste primeiro?
Cheguei primeiro. Ela, eu estive a tomar banho e eu, está bem. Ok, então fiquei até... Entretanto, eu ia trabalhar, isto foi de domingo para segunda. Eu entrava às 8 na clínica e não tinha forma de avisar ninguém, ninguém conseguia substituir-me. Sim. Portanto, eu saí às 7h30 do hospital e às 9 ele nasceu. Super rápido e já não estive presente.
Pois.
Mas foi muito bonito ouvir a minha irmã ligar-me e hoje a ouvir o choro do meu sobrinho e sentir mesmo do eles já não precisaram de mim, sabes? Foi o momento deles, isso foi muito bonito.
Ah, que giro. Doula é uma coisa tão antiga, e que de repente houve uma quebra qualquer, uma quebra no tempo, não é? Que se esqueceu completamente desse trabalho e tornou-se. Passou a ser visto de uma forma horrível, não é? Houve um tempo que uma doula parecia quase uma bruxa, sei lá, não era? Sim. Ou uma mãe inconsciente que chama uma parteira, não é? Uma parteira, não é? Uma doula. É muito mais do que isso, que eu agora estou a aprender, não é? mas houve uma quebra gigante, as pessoas esqueceram-se e conotaram a coisa como muito negativo.
Sim,
O que é que se passou?
Olha, houve algumas histórias que não foram muito, muito bonitas e que denegriram a imagem da doula há relativamente pouco tempo. E, efetivamente, a doula como vem aqui trazer mais o cuidado emocional, mais os cuidados naturais, numa altura em que a gravidez e o parto começou a ser altamente medicalizado, era não, então se tu vens com teorias naturistas, não é? Tipo, não, nem pensar, não é para nós. E não tem nada a ver com isso.
Começou-se a falar de segurança hospitais, e então o resto era muito inseguro.
Sim. E mesmo no caso da... imagina o que é, não é só a diferença entre tens enjoos, então tomas um medicamento. Então se vem alguém dizer, então e se não tomas um medicamento e experimentares chá de gengibre? Sabes? E houve uma altura, e nós agora estamos...
Espera aí que as pessoas, não sei se já apontaram, chá de gengibre. Vá. Continua.
Há uma altura em que nós agora estamos a voltar ao que é natural e ao que é mais básico e depois sim, se precisarmos, vamos para métodos mais invasivos, não é? O medicamento acaba por ser um método invasivo, um bocadinho, a meu ver. E então nesta fase em que a segurança está toda, como estavas a dizer, depositada no hospital e no médico, alguém que vem questionar, tão simplesmente como isso, então mas já experimentaste outra coisa? Tipo, não, nem pensar. Exato. Não estamos dispostos.
Uma coisa
para
que sempre
questões.
Aconteceu também. Sim. Sempre houve mesinhas, sempre.
Sim,
houve,
exatamente.
Não é?
Exatamente.
Sempre. As nossas avós. Eu acho que eu odeio dizer mal de gerações acima e abaixo. Odeio, porque acho que cada geração tem o seu papel.
Sim.
Não é? Mas realmente a geração dos meus pais estragou muitas coisas. Desculpem lá. Mas estragou muitas coisas, porque as nossas avós pariram em casa. certo? Uhum. As nossas avós, por exemplo, não faziam tanto lixo. Sim. Certo?
Comiam o que a terra dava.
E eu já sei que o que é que aconteceu à mulher? Começou a trabalhar. Ok. E isso o que é que fez? Precisou de ter tempo, não é? Ou tinha falta de tempo, precisou de coisas rápidas.
Exatamente.
O parto também acabou por coisa, porque um parto no hospital, sem dor, sem não sei o quê, não tens que estar à espera. Aquilo vai tudo. Uhum. Não é?
Ou tens que estar à espera e estar mesmo à espera e não fazer nada.
Sim.
Que
exato.
É difícil.
Que é muito
que
difícil.
É difícil numa comunidade de profissionais que está. Que é ensinada a agir.
Uhum.
Então, quando dizes um parto pode demorar 24 horas.
Mas sim, mas é isso, num hospital nada. Provocam, não é? Não, não vai
sim,
estar lá.
Sim.
Portanto, sim. É tudo, às vezes, o que eu vejo foi o tempo que tu tens, que a mulher passou a ter para ela, que foi muito menor, mudou tanta coisa na vida da mulher.
E a conexão com o nosso próprio corpo.
Sim, este distanciamento com a natureza, não é?
Sim. E coisas
tão esquecemos
básicas.
Que somos fêmeas da natureza.
Sim, que somos cíclicas, que menstruamos e que o nosso corpo fala connosco e nos está a pedir algumas coisas, não é? Coisas muito, muito que vão assim passando subtilmente, mas os anúncios de pensos higiênicos, por exemplo, é sempre como a menstruação é uma coisa má.
Sim, sim.
Tipo, continua o teu dia
os
como se nada fosse.
A amamentação, os leites, também sim. É tudo rápido, não é?
Sim, sim, sim. Isso é muito engraçado porque da amamentação, ali uma vez que tinha a ver com a amamentação começou a ser associada como é que se diz? A sociedade baixa, sabe, de uma
sim,
prática,
sim.
Porque eram pessoas que não tinham capacidade
para
comprar pagar.
Leite.
Exatamente. E então começou
sim,
a tipo, não, então não. Então
eu
vamos
aqui
comprar.
Que é o meu curso péssimo, não é? O meu curso não é que é péssimo. É péssimo eu ter aprendido isto no meu curso, porque é marketing e publicidade,
Sim.
Mas as marcas de leite, não é? Tiveram que vender
Sim.
e foi um marketing. Então,
Sim.
Isto é o melhor que podes dar ao teu filho. Veio toda essa comunicação. Hoje em dia estamos a voltar e mesmo as marcas de leite já dizem amamentar
só
é a melhor,
exato.
Sim, amamentar é a melhor solução, só não sei
Sim,
quem, não é?
E isso tudo.
Isto tudo é o tempo, tu já viste? É quase sempre o tempo que a mulher deixou de ter para ela própria. Tudo, quis tudo muito mais rápido, instantâneo.
Sim, não queremos sentir dor da menstruação, portanto tomamos imediatamente um medicamento. Nem sequer, então, mas calma, o que é que será que esta dor me está a mostrar sobre mim? Como é que eu vivi este ciclo passado?
Parou? O que é que uma dor pode mostrar sobre nós?
Ah, é tanta coisa.
Como assim?
Olha, a dor do parto nem sequer vou falar porque é uma dor excepcional.
Uhum.
É uma dor positiva, ok?
Okay.
É uma dor que significa que as coisas estão a correr bem. Mas, por exemplo, na
estás
dor...
a ver? Espera, não vais falar como? Eu já nem sei porque isto vai ficar aqui horas, vá. Uma dor, o que é que nos mostra de nós?
Dor menstrual.
Uhum.
Não é suposto haver dor menstrual.
Okay?
Ok? Pode haver uma moinha, ali uma sensação de peso,
uhum.
Ok? Porque o útero está efetivamente cheio de sangue, não é?
Uhum.
Pronto a sair. Mas quando
Mas
há
eu
uma
tinha imensas.
Dor incapacitante.
Tinha imensas em adolescente e acho que não é uma coisa comum nas adolescentes ao princípio, não. Pelo visto, não.
Não é suposto.
Olha, engraçado.
Sim. Então, quando nós olhamos, mas assim, idade adulta, imagina que sinto
Uhum.
muito mais dor do que é suposto.
Sim.
Então eu posso olhar para o meu ciclo e olhar e ver como é que eu tratei de mim, como é que eu me alimentei, será que eu estou sob efeito de stress que não quero, será que eu tive pausas, que tipo de comida é que eu tive constantemente, será que eu assumi responsabilidades que não são minhas, será que eu fui honesta?
E
Então,
isso tudo se traduz no nosso corpo e na forma como.
Sim.
Logo assim, na menstruação, pode-se.
Sim.
No fundo, é um barómetro, não é?
Sim. Mas o nosso corpo é assim
É um
mesmo,
barómetro,
não é?
claro.
É um templo. Então ele vai dizendo quando é que nós estamos a cuidar de nós no nosso todo. Olha, esta semana recebi uma mensagem.
Mas, por exemplo, lá está, se os medicamentos dizem é normal teres dores menstruais, tens aqui este remédio que é para dores menstruais, tu pensas,
é normal
toda a gente ter dores menstruais.
E o que nós fazemos é com medicamento, isto é a minha visão, obviamente.
Claro.
Tapamos os sintomas. Então é uma maquilhagem.
Uhum, exato. Como,
Só que
como
se o teu
muitos
corpo
medicamentos,
está a
na verdade,
dizer
não é?
que eu preciso que tu olhes para mim porque tu não estás a cuidar de mim,
Uhum.
ou porque tu estás em padrões de abuso de tudo o que seja. Imagina, estou a fazer um trabalho que eu detesto fazer e estou todos os dias a acordar sem motivação e todos os dias em desgaste e chego a casa e nem sequer tenho tempo nem qualidade para fazer uma alimentação como deve ser e vou para a cama e amanhã já estou outra vez no mesmo registro. O teu corpo, como quero o melhor para ti, está a dizer-te, por favor, para, olha. Então dá-te um primeiro dia de ciclo com dor incapacitante para tu finalmente, nesse dia, pelo menos, não conseguires
Parares e
sair da
pensares.
cama. É um momento para reflexão imenso. Então, o que o sintoma, o que o medicamento faz é, olha, vamos tapar, deixou de doer, ok, e tu continuas, porque não tens este momento de pausa.
Claro.
Então aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando e não se resolve nada, não é? Estamos só a
então,
tapar.
No fundo, a menstruação até é um ótimo barómetro porque...
É sim.
Não é?
É.
Porque tu aí obriga-te mesmo a parar.
É uma conexão muito forte com a nossa natureza, com o nosso ciclo, com quem nós somos, com a nossa essência. Sim. E a dizer-te, esta semana recebi uma mensagem de uma mulher que eu estou a acompanhar. Ela tem dores de menstruação há não sei quantos anos. Ela mandou uma mensagem a dizer, nós fizemos uma sessão, foi uma conversa. Ela disse, Catarina, não tens noção, as dores não existiram este ciclo.
Isso no fundo ela, puseste-a a pensar o que é que ela tinha que parar e mudar e...
Sim.
Seja
Eu
na
coloco...
alimentação, seja na sua vida profissional, seja...
Que medos é que existem, que bloqueios é que existem, que crenças é que existem. Às vezes pode ser, o sangue é nojento. Ok, se calhar o sangue não é nojento e o teu corpo está a dizer-te, não, este sangue não é nojento. Não é? Coloca-te diretamente em contacto com a tua fertilidade, com a tua capacidade de ser mãe, com esta natureza tão sábia.
É muito engraçado porque a minha mãe não falava disso comigo, não é? Era sempre meio tímida, tentou
Sim.
falar uma vez e eu gozei com ela e ah, mãe, já sei isso tudo da escola, não sei o quê, pronto.
E sabias?
Sabia o básico,
Ok.
sabia que um dia ia-me aparecer
Ia
sangue,
acontecer.
mais nada. Claro que apareceu quando a minha mãe não estava em casa, estava no hospital com uma tia-avó, não sei o quê, o meu pai ainda uma figura mais que eu nunca iria falar com ele sobre
Ok.
isso. Então fui e despachei tudo. E a minha mãe ficou tipo aliviada. Depois veio a minha mãe diz: Bem, não vou falar de nada. E a minha irmã queria. Então,
Oh.
exato.
E
É
depois
muito
falou.
engraçado.
A tua irmã
Acho que
provocou-a.
não, acho que não. Acho que nunca falaram muito.
Sabes?
Mas estava-te a
Sim.
dizer que agora tenho uma filha, pronto, que tem 11 anos, vai começar a coisa. E eu tento falar o mais abertamente possível. E uso muito, por exemplo, o meu cão, a natureza, o National Geographic. Sei lá, tento dizer que é uma coisa boa, que é o que vai dar filhos, que é o que são os nossos ovozinhos dentro de
Sim,
nós que um
sim,
dia poderão ser um
sim.
bebê. Pronto, tento fazer uma coisa positiva e romântica até,
Sim.
em vez de ser aquele peso de...
É muito. Sabes que conforme eu vou caminhando, né, e agora estou a fazer um curso de saúde integral da mulher, o módulo primeiro foi o mês passado, portanto é mesmo muito recente. Mas eu estou a dar conta claramente que há eventos mesmo muito marcantes na vida da mulher. E um deles é a menarca, que é a primeira vez que nós menstruamos. E pode tão simplesmente o facto de ter sido uma má experiência influenciar os nossos ciclos menstruais para a frente. Porque tem a ver com a percepção que eu tenho de que isto é uma coisa boa ou que isto é uma coisa má. Então,
Exatamente.
só isso. Só o não falarem
Eu confesso
comigo.
que já estou um pouco
Só.
farta. Já já acabava isto. Por mim, mas pronto, vá. Já são muitos anos.
Sim, imagino. Mas se olhares para as coisas de outra maneira. Se calhar pelo menos
Claro.
nestes últimos ciclos que ainda tiveres, que não sabemos quantos é que vão ser,
Exato.
podes honrar.
E como é que se honra?
Olha, te manda esta consciência de que o nosso corpo é perfeito, que nós somos parte da natureza, que esta conexão com o corpo para além da mente, sabes, ficamos muito na cabeça e a menstruação traz-nos. Não há forma de estar só na cabeça, não é? É sangue, está aqui a acontecer. Honrares. O facto de ser mulher e o que é que para ti é ser mulher? Que benefícios é que isso tem? Que possibilidades é que te traz o facto de ser
É
mulher?
tipo o nosso lado feminino quase todo,
Sim.
não é?
Sim. É muito entrar em pazes com isto. E isso também é muito
O nosso
engraçado de
corpo,
ver.
não é? A
Sim.
aceitação do corpo,
Sim.
deve ter tudo a ver.
Dos ciclos, tudo isto. Quando nós nos afastamos completamente do corpo e às vezes, e o Kundalini Yoga aqui, vou dar já aqui uma dicasinha, mas olha muito para estas três facetas, não é? Corpo, mente e alma. E nós às vezes focamos só nos, na mente, e é só cabeça, esquecemos do corpo como se o corpo não fosse
Não fizesse parte.
nada. E o corpo é só, entre aspas, o veículo que nos permite estar cá, não é? Porque se nós não tivéssemos corpo, não conseguíamos encarnar, não conseguíamos estar cá, experimentar nada disto. Então, só às vezes mudar esta perspectiva de, ok, é o meu corpo que me permite experimentar a vida. Porque senão seríamos o quê? Só
Matéria,
anjinhos?
não é?
Ou...
Matéria não,
Sim,
espírito, sei lá.
não conseguíamos estar aqui.
E então, pronto. O que é que faz uma doula no meio disto tudo? Porque tu estás a falar em consultas, portanto,
Sim.
não é só estar no momento do parto.
Não, não,
Nem pensar.
não. Não, não. E no meu trabalho específico, pessoal. é até a minoria eu estar no momento do parto.
Podes fazer todo um trabalho e depois não estares lá?
Posso. Ou
pode acontecer?
Posso. Uhum, okay. Uhum. E a maioria dos casais é isso que tem acontecido, principalmente porque no parto, sendo hospitalar, no domicílio, normalmente não é? E a doula está presente, se o casal assim quiser, obviamente. Mas no parto hospitalar, como há muito poucos sítios onde deixam entrar mais do que um acompanhante, pois. E o pai é considerado acompanhante, então os casais optam por escolher o pai, óbvio. Portanto, a doula não entra pouco.
Deixa-me só fazer aqui uma à parte, que eu acho que sei a resposta, mas...
Sim.
Para ti, o que é que tu aconselhas normalmente? Em casa, no hospital? Ou tu não aconselhas nada?
Não.
Já sabia a resposta.
Isso era outra coisa, porque as doulas começaram a ser mal vistas. Porque associaram muitas doulas ao parto domiciliar e associaram o parto domiciliar a uma coisa má e ilegal, que não é.
Uhum.
E portanto, é doulas é para parto domiciliar, então não precisamos de doula.
Que ainda para mais também, noutros países,
exato.
Fazem muitos partos domiciliares, não é?
Exato, sim.
Até há uns que têm ambulâncias.
Sim, têm parto domiciliar, têm casas de parto e têm parto hospitalar.
Pois.
E a mulher escolhe. E escolhe com quê? Que é isso que eu questiono para a mulher encontrar a resposta.
Sim, o que é que
com
tu queres?
Com base onde se sente segura.
Uhum.
Onde é que os processos fisiológicos estão favorecidos, não é? Porque nós somos mamíferos. E portanto, se a nossa
por isso
segurança
é que eu te digo,
não está
tipo, eu no hospital...
Sim.
Tudo para mim era estranho num hospital, parir num hospital, tudo, as luzes, nada, não consigo relaxar.
E há alguns hospitais que, e por isso as visitas à maternidade fazem tanto sentido.
Exatamente, já ouvi também uns que baixam as luzes, que põem música, tudo, não é?
Sim, e ir o mais tarde possível. No teu caso, por exemplo, ir o mais tarde possível para o hospital podia ter feito muita diferença,
pois.
Porque então já chegarias numa fase ativa. Em que, ok, mesmo que te incomodasse, já estavas com um estado alterado de consciência tal que tipo, já estavas noutra.
Já estava noutra, já só depois.
Sim.
Estás a ver? E é isso que faz uma doula.
Exato.
Não é? É isto. Se calhar, se eu tivesse conversado contigo antes,
sim.
Se calhar tinha tirado alguns bloqueios e alguns medos, não é?
Sim. O facto de. O que a doula faz objetivamente dá informação baseada em evidência científica.
Se quiserem ouvir a minha história, depois têm que ver o outro episódio, que eu não vou contar aqui para não lhes estragar o episódio, não é? Não é?
É.
Pois.
Não podemos contar.
Não podemos contar, mas têm que ver depois.
Ela nós diz. Depois divulgamos, quando
exato.
Sair. Então, informação, apoio emocional. E apoio emocional aqui, isto depois também varia de doula para doula, mas só o facto de estar presente para ouvir. Sabes que nós, mais uma vez, com falta de tempo, isto não existe, não é? Vamos a uma consulta de obstetra. Fazem a avaliação, tipo, ok, está tudo bem, sim, ok, análise, exames, ok. E é muito focado no bem-estar fetal e da mãe. E está tudo certo, porque eles têm não sei quantas grávidas mais para acompanhar. Mas às vezes medos do, e eu não sei se consigo parir, podemos falar sobre isso. Quanto tempo de consulta é que temos normalmente?
Sim.
Sabes, as enfermeiras também, nos centros de saúde e tudo mais, e mesmo em trabalho privado, fazem também muito esse trabalho. De ouvir, dar informação. E a doula complementa, portanto, é um trabalho mesmo multidisciplinar. E obstetras e enfermeiras que reconhecem a mais-valia de ter uma doula, os casais
porque
ficam
já,
muito mais bem servidos.
Porque já há médicos e obstetras.
Já.
É?
Já.
Costumas trabalhar com alguns ou...
Não, assim, com vinculação, não.
Infelizmente,
mas conhecemos-nos,
não é?
Sabemos, estamos todos no mesmo meio, sabes? E é muito gratificante saber... Que um casal vem, por exemplo, envia-me um e-mail a dizer fui agora à consulta com um obstetra e saí de lá com uma lista de doulas recomendadas.
Ah, incrível.
Pá, é incrível, não é?
Sim.
É brutal.
É brutal.
Porque nós sabemos os benefícios que tem, efetivamente. Um casal que esteja tranquilo, empoderado, informado, tem muito mais probabilidades de ter uma gravidez saudável, um parto saudável e um pós-parto saudável. Portanto, temos todos a ganhar com isto.
Claro.
Não há rivalidades, não é guerra de todos.
Ok, chega um casal ao pé de ti aterrorizado que ela está à espera do bebê e vai ser aterrorizado com o parto.
Sim.
O que é que tu fazes?
O que eu costumo fazer é, primeiro, perguntar onde é que se querem focar. Se está aterrorizado porque está cheio de medos, estão cheios de medos, ou porque está aterrorizado porque não tem informação nenhuma. Então, vamos começando a criar o caminho. Eu costumo enviar uma lista, isto muito prático, costumo enviar uma lista de temas que costumamos abordar nas sessões. Depois o casal identifica, olha, este faz-me sentido, este nem por isso, este sim. Ok, vamos
E
criando um
tipo, o
plano.
mais comum não é medo da dor?
Não.
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 É não.
Não. Não, quer dizer, é comum, mas não considero o mais comum. Há, por exemplo, numa fase inicial têm medo de perder o bebê. então podemos ir explorando isso, até porque sem medo de perder o bebê, a vinculação de alguma forma está comprometida. Então vamos aqui trabalhar o relacionamento.
Como é que se compromete a vinculação?
Então imagina que tu estás numa relação amorosa, estás cheia de medo de perder o teu companheiro.
Ok. É igual.
Tu permites de estar completamente entregue.
É porque
na relação.
O medo, eu já acho que já disse isto aqui, mas eu gosto muito de pensar isto, que não é o ódio que é o oposto do amor, é o medo.
O medo,
o
fecha,
medo
contrai.
Não te deixa amar e não te deixa relacionar.
Sim.
E então vem daí, que engraçado.
Sim. Então pronto, trabalhar muito por aí. E aconteceu um casal muito, muito giro, que tipo, fui a segunda pessoa a saber da gravidez deles, e eles viviam, ela é portuguesa, viviam no Canadá. Então ela ligou-me, mandou-me um e-mail a dizer: Catarina, estou apavorada, esta gravidez não foi planeada.
Sim.
Eu tenho imensos medos e eu não sei lidar com isto, podemos falar. Pai, na primeira sessão ela tinha imensas dúvidas, dúvidas, e eu ia esclarecendo. E eles foram informando e foram ir buscando esta informação e este apoio a tantos sítios, que chegaram no final à gravidez super tranquilos, muito, muito vinculados com o bebê. O parto foi uma coisa surreal, porque ela ligou-me às 2 da manhã de Portugal a dizer: Catarina, eu acho que o bebê está quase a nascer. Eu: sim, mas sabes que me contrasteste quanto em tanto tempo? 2 em 2 minutos, que quase expulsivo.
Exato,
eu,
sim.
desculpa. Quanto tempo é que demoras para o hospital? 15 minutos, mas ainda temos de chamar o Uber. Eu: por favor,
não, despacha, tu aqui destes nervos.
Olha, foi surreal.
Do outro
bebê
lado
ia
do
nascendo
mundo.
No Uber. Pronto, e depois chegou ao hospital e foi no estante. E o pós-parto está a correr super bem. A amamentação super bem. Eles estão tão felizes. Eu, cada vez que me lembro da primeira sessão que nós fizemos, eles estavam apavorados. Era esse exemplo que estavas a dizer. Eles estavam realmente apavorados. E como o curso da gravidez foi tão positivo.
Esse medo pode vir, por exemplo, de coisas da infância, de coisas...
Pode
vir uma que te traz, e é isso que tu tentas descobrir?
Sim, que eu ajudo a descobrir.
Exato, sim, claro.
Sim. Sim, muitas vezes vem da nossa infância, do nosso parto, da gravidez da nossa mãe, portanto, da nossa gravidez. E só olhando para isto, nós tiramos imensas conclusões, imensas. Imagina, tenho imenso medo... Sei lá, que o cordão esteja à volta do bebê e que ele não consiga nascer. Também é um mito o cordão estar à volta do bebê e isto ser a indicação de cesariana. Não, não é sempre assim, obviamente. Mas de onde é que vem este medo? Não sei, não sei, não sei. E como é que tu nasceste? E depois vamos ver. E
Tinha o
tu
cordão.
tinhas o cordão, sabes? Estas memórias
E
estão
depois,
lá.
sim, e depois às vezes, se calhar, falar-se disto limpa,
Sim,
não é?
sim.
Basta só, se calhar,
Sim.
mandar cá para fora. Não
Sim.
sei, eu que não percebo nada disso,
Sim,
mas...
muitas vezes.
Porque enfrentas o teu medo, não é? E percebes o teu medo, e então, ok, afinal eu estou com medo é porque isto me aconteceu, não quer dizer que aconteça.
Sim. Eu trabalho muito com emoções e adoro, assim, é mesmo inato em mim. E sabendo para que é que servem as diferentes emoções, também é mais fácil nós percebermos o que é que elas nos estão a mostrar e o que é que nos estão a pedir. E se nós pensarmos que o medo ajuda a planear e procurar informação, a ir pedir ajuda, se for preciso, então ok, eu estou cheia de medo disto.
Onde é que eu vou, como é que eu vou canalizar este medo?
O que é que ele me está a mostrar? E às vezes é só isso, é só olhar para trás e reconhecer. Ok, fui eu este bebé que teve imenso medo de nascer porque eu tinha o cordão à volta do pescoço. Não é o meu filho, sou eu. Okay? E nós vivemos sempre assim, não é? Somos espelhos constantemente uns dos outros. Nós, com os nossos filhos, com as pessoas que nos cruzamos diariamente. Portanto, quando há assim um medo muito forte, muitas vezes, medo e outra emoção qualquer, muitas vezes, na maioria das vezes, é olhar para mim e o que é que isto me está a mostrar sobre mim? E quando eu olho neste caso específico, ok, não é o meu filho, fui eu. Ok, então isto pode não se repetir.
Exato.
Okay? Já
Fica logo ali dissolvido.
não é um bicho papão que eu ando constantemente a fugir dele. Ok, vamos falar. Medo, vamos falar.
Exato. O que tu me estás a dizer então é que dentro da barriga nós já podemos trazer, quer dizer, lembrarmos-nos de coisas de quando estávamos nós na barriga das nossas mães.
Sim.
Devia dizer dos
Não.
nossos pais. Das nossas mães.
Não é consciente. Estas memórias estão lá e não são conscientes. Mas com alguns trabalhos nós começamos a ter noção. E às vezes, por exemplo, não é o meu caso, porque não faço hipnoterapia nem nada, e uma das formas de ir mesmo a essas memórias é de hipnoterapia ou com um trabalho de rebirthing, por exemplo, de renascimento.
Que é
Mas
isso? Um trabalho de rebirthing?
tens de convidar alguém de
Ok,
rebirthing.
está bem. Pronto, já estou curiosa.
Mas é muito olhar para esta experiência que tivemos na gravidez e no parto, perceber que memórias é que... Perceber que não é totalmente mental, mas dar conta que memórias é questão e através de respirações, técnicas específicas de respiração, dissolver estas memórias que estão e transformar. Mas pronto, estava a dizer, só o facto de falarmos sobre as coisas já abre aqui uma panóplia muito mais fácil de lidar com. As coisas não estão escondidas.
Sim.
E mesmo que as memórias não sejam conscientes, elas estão lá e vão ditando, principalmente quando nós estamos em ambientes de stress, em piloto automático, quando são coisas muito repetidas, por exemplo, pá, eu acho sempre que não consigo fazer qualquer coisa. A minha primeira coisa é, eu não consigo.
Consigo.
E depois, ok, eu até posso ir e conseguir. Mas a primeira coisa que vem é, eu não consigo. De onde é que vem isto? Vem da minha infância, porque quando eu tentei, quando era pequenina, alguém vinha dizer, não, deixa estar, eu faço, tu não consegues. E eu fui enraizando isto e acredito piamente nisto. Então é uma mentira e eu posso agora, em idade adulta, olhar e desconstruir. Ou isto veio da gravidez porque a minha mãe sentia sempre que não conseguia ou viveu apavorada por alguma razão. Ou teve algum susto. Imagina, mulheres que têm repouso absoluto. Tiveram descolamento de placenta. Podem viver a gravidez, não é? Com mais medo.
O meu caso?
Do que outra mulher que não teve nenhum susto na gravidez. Então como é que será para o bebê que está dentro desta mulher, destas mulheres viver? O que é que será que eles sentem?
Que medo passa para eles?
Imagina, nós estamos nesta sala e nós começamos a ouvir lá fora que há alguma agitação. Nós não vamos ficar tão tranquilas quanto
está tudo bem. Não é uma sala, isto é uma caravana, calma.
Isto é uma caravana. nesta salinha da caravana. Imagina, não é? Eu faço muito esta analogia, que é, imagina o teu bebê num quarto e ele não sabe o que é que se passa cá fora, mas ele tem percepção. E o que é que será que ele está a sentir? E como é que nós podemos ser este filtro, não é? Esta, como é que eu posso dizer?
Esta barreira?
Sim, esta pessoa que está a apresentar o nosso bebê ao mundo, portanto, nós fazemos a passagem entre o mundo exterior e o mundo interior.
Claro, como é que nós podemos oferecer, não é? Tipo...
As condições para
as condições, sim, e o combate ao medo, e no fundo enchermos-nos de coisas positivas, não é?
Sim.
Isso é muito importante. Por isso, e agora quero-se muito saber sobre isto, é que tu dizes que pode haver uma preparação para o parto. Como é que se chama isso?
Para, estás a falar da pré-conceição.
A pré-conceição, sim.
É que não é para o parto.
Para a gravidez, desculpa.
Para receber um novo ser humano.
Então, vá, conta-me tudo.
Ok, pré-conceição consciente para mim é algo mesmo muito, muito forte, porque eu sinto mesmo que faz parte da minha missão. Então, é assim.
Então eu vou-te arrancar isso tudo. Quero isso tudo aqui na caravana.
Ok, então vamos lá. Pré-conceição consciente. Também isto foi surgindo muito naturalmente quando, lá está, em 2014 fiz formação doula e com toda aquela informação que eu estava a absorver pensei, meu Deus, obrigada por eu ainda não ser mãe. Porque assim eu posso fazer o que eu quiser com esta informação. Há anos de ser mãe. Portanto, a minha pré-conceição consciente do meu primeiro filho começou nessa altura. Quatro anos antes dele chegar. Quando eu comecei, quando nas conversas que nós tínhamos, não é, entre eu e o meu marido, como é que imaginávamos a nossa vida com o filho, que tipo de pai é que ele gostaria de ser, que tipo de mãe é que eu gostaria de ser, estas questões que eu trazia, eu nasci por cesariana, portanto o medo que eu tinha era de não conseguir um parto vaginal. E tinha realmente medo disso e portanto também foi um processo que eu fui fazendo com procurar informação, cheguei a fazer rebirthing antes de engravidar, assim uma série de coisas que eu fui para me munir, para me capacitar para estar no meu melhor para quando a gravidez chegasse, porque para mim não há outra forma, ou seja, a gravidez, nós estamos a criar um ser humano e a gravidez são aqueles 9 meses em que nós estamos a criar o corpo físico e também mental e emocional dos nossos bebés, não é? Com tudo isto, com esta questão de como é que filtramos entre o mundo exterior e o mundo interior e tudo mais. E, portanto, eu preciso de estar, a meu ver, o mais bem preparada que eu puder, porque isto é uma grande responsabilidade, sabes? Não posso... acho eu que seja uma decisão leviana.
Tem que ser uma coisa... Sim, tem que ser estar super consciente em todos os momentos.
E assumir a responsabilidade. Sim. E saber que responsabilidade é esta. E o útero é a nossa primeira escola. E, portanto, se eu quero dar este passo, então eu tenho de me preparar. E preparar é olhar para mim, olhar para quem eu sou, não é? A minha história, olhar para quem eu sou neste momento, como é que eu me relaciono comigo mesma, como é que eu lido com as minhas emoções. Tão simples quanto isto. Eu vou ter um filho, já durante a gravidez tem o impacto que tem, mas mesmo que eu pense só quando ele já for uma criança, ele vai aprender a lidar com emoções com os pais, não é?
Claro.
São os seus exemplos e as suas referências. Se os pais não sabem como fazer isto, então como é que vão ensinar o filho? Sabe, se eu não questiono, se eu estou neste piloto automático constantemente, se eu sou super infeliz a fazer um trabalho que não me realiza minimamente, mas tenho contas para pagar e vamos continuar e dadada, depois eu tenho um filho e este é o exemplo que ele vai ter. E é este o exemplo que eu quero ser para o meu filho? Então eu dou estas questões e depois cada pessoa faz o seu trabalho e vai respondendo e é muito, muito bonito.
No fundo isso é uma preparação para seres pai.
Sim.
Seres o pai que tu queres ser.
Sim. Ou...
Conscientemente, não é? Porque às vezes nós vamos, tipo, gostas de uma pessoa, então bora ter um filho. E porque é o passo a seguir, não é? Porque é o passo natural. Mas depois não te preocupas com o mais importante. Que é que mãe é que eu quero ser, não é?
Sim, sim.
Isso é incrível. Eu devia ter feito isso, agora já tenho 13, o que é que eu vou fazer?
É muito, muito curador, porque nós trazemos, somos, não é? Influência de até 7 gerações atrás. E influenciamos até 7 gerações para a frente. Tão básico quanto isto. Se eu tiver uma menina, os óvulos com que ela vai nascer são feitos no meu corpo. Portanto, o óvulo que vai dar origem à minha neta é feito no meu corpo.
What? Wow.
Aquela célulazinha. Ou seja, os teus netos das tuas duas filhas foram feitos nas gravidezes delas.
Oh my God. Então, onde é que tu foste aprender isso
tudo? Não é esotérico, está em todo lado.
É, exato. Incrível.
Não é nada esotérico, é só... isto.
Exato.
E já sabemos, não é, que as células têm memória e que existe epigenética, portanto, a ciência também já está a mostrar isto.
Isso é realmente um mundo fascinante, não é?
É. É. E o facto também de, mais uma vez, o meu foco muito nas questões emocionais, o facto também de eu reconhecer quais são as minhas fragilidades emocionais e que impacto é que isto pode ter para os outros. Se eu sou altamente carente... ou altamente dependente, eu vou ter um filho para quê? Para tapar este buraco? Outra vez, para ser uma maquilhagem das minhas carências emocionais? Ou eu vou ter um filho porque eu quero ter um filho e sou estruturada e segura? É completamente diferente. E não quer dizer que uma coisa seja pior do que a outra. Quer dizer, obviamente que nós vamos estar a criar carências também aos nossos filhos, não é? Porque se vamos ensiná-los a viver com amarras, acho que não é assim muito, muito interessante. Mas tomar esta consciência às vezes não é... De repente não tens de ser outra pessoa, és o que és. Às vezes é só aceitar quem tu és e aceitar mesmo. Ou seja, eu sou perfeita e maravilhosa tal como eu sou. E isto ser verdade. E tenho carências emocionais, tenho. E então quando eu tiver um filho, e mesmo no meu dia-a-dia eu posso decidir isto agora sem pensar no futuro, mas ok, quando eu tiver um filho, eu vou reagir ou eu vou decidir agir? Imagina, ok, eu ser uma mãe com carências emocionais e de repente o meu filho me diz, eu não gosto de ti. De repente o meu mundo cai, quando não tem nada a ver comigo. Ele está a dizer que não gosta de mim porque eu o contrariei e porque ele está a expressar frustração.
Porque quase todos os dias nos dizem isto.
Óbvio. Mas se eu tenho esta ferida, isto claro, vai atuar diretamente. Marcar. E de repente eu já estou na bola de neve. Então, quebrar ciclos. Sabes, ciclos que já não nos servem, que nos causam sofrimento, que nos aprisionam, que são pesados. Já não servem, então está na altura de libertar. E a pré-concepção consciente é isso.
Incrível. Como é que tu, onde é que, também foi assim nas tuas pesquisas que foste cair aí?
Não, porque não, eu sinto que é muito relembrar.
Já sabias isso?
Sim, sim. Porque eu comecei a sentir isto quando eu experimentei a pré-concepção consciente e depois de viver a gravidez da forma como vivi, o parto que vivi, o pós-parto e ter o nosso filho agora... Tipo, eu tenho de levar isto para todas as pessoas.
E é isso que sentes da tua missão mesmo.
Sim.
Eu acho que isso é um trabalho incrível, a sério.
É eu também acho.
Isso é, os cursos de pré-parto, não é? Deviam também fazer essa parte desse trabalho.
Mas quantas grávidas... Às vezes só a preparação para o parto começa ali, se calhar, 10 semanas antes do parto. Imagina o que é as pessoas que estão a fazer pré-concepção consciente neste momento e estão cada vez mais... são altamente dedicadas, ou seja, é preciso mesmo ir fundo em ti mesma para te permitir dar este salto.
Isso não é só respirar ou abrir as pernas ou em coisa, não sei o quê, nada, isto é outro tipo de trabalho.
É mais atrás.
É mais atrás,
e
é
mais
incrível.
Profundo. Sim.
É incrível. Sim. O Kundalini Yoga, agora conta-me lá, não sei se tem alguma coisa a ver, eu acho que acaba por estar tudo ligado, não é?
Sim. O Kundalini Yoga surgiu...
Como é que tu dizes? Kundalini.
Kundalini.
Pronto, eu disse já Kundalini.
Ah, sim, mas não tem problema.
Não?
Ok. Surgiu na minha vida quando eu fiz a formação doula, portanto ali o ano 2013, 2014 foi assim um grande wake up para mim. Eu já fazia yoga e uma colega minha que estava a fazer formação doula na altura era professora de Kundalini Yoga. E portanto eu fiquei a olhar para ela, ela usava turbante, porque algumas há uma ligação entre o Kundalini Yoga e o sikhismo, a religião sikh. E portanto há algumas pessoas sikhs que praticam Kundalini Yoga e algumas pessoas de Kundalini Yoga que são sikhs. E ela era, portanto, dava nas vistas, sabes, com um turbante, super dedicada. E eu olhava para aquilo e pensava, que interessante, quem és tu, o que é que o teu yoga é diferente do meu? E fiquei muito, foi assim, não foi mental, foi mesmo experiencial. Uma altura, numa manhã do curso, que nós fizemos uma meditação juntas, todo o grupo, e aquela meditação teve um impacto em mim. Foi assim, a primeira vez que eu me lembro, garantidamente, que eu senti entusiasmo.
Eu ia dizer que estavas entusiasmada, é a tua palavra preferida.
Senti mesmo como se toda eu vibrasse por dentro. Pai, foi incrível, porque foi com um mantra em inglês e que eu finalmente percebi, ok, é isto que é amor próprio. Então eu senti-me altamente conectada comigo e não tinha acontecido até então. E portanto, a partir daí eu comecei a praticar Kundalini Yoga, a sentir os efeitos, e depois havia uma formação de professores que me fez todo o sentido.
Qual é a grande diferença de Kundalini Yoga?
Ok, desculpa, ver se eu consigo resumir.
Só para uma leiga.
Sim.
E para quem também não saiba lá, não é? Sim. Em casa ou no carro, onde vocês estão.
Onde estiverem, onde estiverem. Kundalini Yoga tem a ver com a nossa energia, que é a energia criativa, comum a todos os seres vivos. Existe no ser humano, normalmente adormecida na base da coluna. Então é como se tivesse ali, assim, um pote de ouro, sabes? Super pronto para ser aberto. Mas nós no nosso dia-a-dia não estamos disponíveis para isso e continuamos nos nossos afazeres. Pronto. O Kundalini Yoga ajuda-nos a trabalhar esta energia e a fazê-la circular no nosso corpo. Então o Kundalini Yoga também é chamado Yoga da Consciência. Porque efetivamente quando nós trabalhamos esta energia e permitimos que ela suba e que vá tocando todos os nossos chakras, nós vamos ganhar mais consciência no nosso dia-a-dia. E portanto temos aqui, por um lado, esta energia criativa que é altamente poderosa, que é eu assumir e sentir que eu sou co-criadora da minha vida. Ou seja, eu tenho esta energia para criar aquilo que eu quiser. Isso é poderoso. E por outro lado, ter consciência para criar aquilo que eu quiser de acordo com todas as leis que existem na natureza, na sociedade e tudo mais. E é isso, assim, de forma resumida. Ah, e o Kundalini Yoga tem esta coisa que eu há bocadinho estava a tocar, que trabalha o corpo físico. Em Kundalini Yoga nós sabemos que existem 10 corpos espirituais, em que um deles é o corpo físico, um deles é a alma, existem 3 mentes, a mente negativa, a mente positiva e a mente neutra. Existe a linha do arco, o campo eletromagnético, a nossa aura, o corpo radiante, o corpo subtil e o corpo prânico. Então, quando nós tocamos nestes 10 corpos
todos,
e conseguimos perceber que existe o corpo físico, o corpo espiritual, se eu quiser assim resumir, e o corpo mental, nem todos os yogas tocam no corpo espiritual, na alma. E o Kundalini Yoga toca. Okay. E tem efeitos rápidos, porque as sequências de exercícios é uma tecnologia. Estão todas encadeadas para estimular determinadas coisas. Já para teres noção, em Kundalini Yoga existem kriyas, e kriyas são estas sequências, e existem milhares de kriyas com objetivos super diferentes. Kriya para melhorar o sistema imunitário, por exemplo. Então tu sabes que depois daqueles 10 exercícios que estiveste a fazer, e daquela sequência, que o exercício 1 é o 1 e o 3 é o 3, não é para trocar a ordem, sabes? É assim mesmo muito específica, no final tu sabes que estiveste a trabalhar o sistema imunitário. Ou para melhorar a radiância, ou para trabalhar a energia sexual, por exemplo, ou para acalmar a mente, o que for.
Então, esse isso é super depois vai-te dar, objetivo. Vai-te dar também, se é de consciência, então é o que tu queres.
Eu comecei a fundir as
coisas. Tudo.
Sim.
É o que tu usas para esse trabalho.
Sim. É assim um casamento perfeito que eu não sabia que ia ser, mas que faz todo o sentido. Quando eu falo em pré-conceição consciente, por exemplo, uma das coisas que se sabe é que o estado mental da mulher atrai, isto pode ser um bocadinho esotérico, atrai a alma do bebé que está para chegar. Então é diferente se eu viver o meu dia-a-dia com leveza, com felicidade, e isto é honesto, não é eu fingir que sou feliz, sim, exato. Okay? Mas viver verdadeiramente assim, então muito provavelmente eu vou atrair uma alma que se identifica com este estado, ok? E que também quer trabalhar determinadas coisas na sua vida a partir desta vibração. Se eu estou mais densa, mais preocupada, mais triste no meu dia-a-dia, então é provável também que eu atraia uma alma que está mais sintonizada com isso. Então, pré-conceição consciente também trabalha a partir daí. Das primeiras coisas que eu fiz em pré-conceição foi criar aulas de Kundalini Yoga para mulheres em pré-conceição, com o objetivo de melhorar a autoestima, de trabalhar a energia dos ovários, do útero, a energia do sistema reprodutor, trabalhar a radiância, ou seja, o que é que eu estou a mandar para fora, qual é o meu grau de expansão. Eu costumo estar encolhida e mais fechadinha, ou costumo...
Não, eu logo a endireitar-me, já sei.
Ou costumo estar mais aberta e relaxada. Então há assim uma forma muito holística, se quisermos, de trabalhar várias facetas para nos prepararmos a todos os níveis, saúde física, emocional, mental e também espiritual, para receber um bebê. Portanto, é assim mesmo, não dá para dissociar. Para mim não dá para dissociar.
Incrível. Olha, eu ficava horas, não é? Tinha mil também perguntas. Eu. Aposto que tu deves assim, mas ela não me perguntou isto e não podia ter falado.
Ah, não.
Mas olha, temos aqui um bocadinho o tempo, está outra ótimo. Vez, não é? Sempre o tempo. Mas adorei ter-te cá.
Também eu.
Como é que as pessoas te podem seguir? Podem seguir o teu trabalho, ouvir o podcast? Diz tudo, que fica aqui já.
Ok, então, podem seguir o meu trabalho pessoal em Catarina Gaspar Dola, no Instagram. Depois tenho o site catarinagaspar.com.
Espera. Tu tens alguma coisa? Eu sei que então, eu te pedi...
Ah, tenho!
Estás a ver? Quero já um ia outra vez, as pessoas já gozam comigo. Quero o meu presente. Eu sei que eu te pedi muito em cima da hora, peço desculpa. As pessoas também já sabem que eu sou assim.
Então, eu perguntei-te se podia ir à minha mala buscar.
Exato.
Eu não te vou dar, tá
não,
bem?
Não, pode mostrar. Ser mostrar, emprestar ou dar, é igual.
Vou-te mostrar.
Eu agora até já peço para não me darem, porque a minha casa já não aguenta, estás a ver?
Ou tem de ser coisas para comer.
Exato. Olha, tragam comidinha.
Olha, vou mostrar-te.
Ai, são...
Sabes?
São umas carinhas das emoções. É gesso, é barro, sente. Qualquer coisa, cerâmica.
Eu acho que é...
São umas bolinhas.
Tipo, ai, parece...
Não. Isto é aquela coisa reciclada, não é?
Sim.
Pois é.
Está-me a faltar, tipo, bem resinado. Sim, sim. Não sei o nome.
É, são uns círculos de, pronto, redondinhos, que têm várias carinhas. Uma a rir, uma zangada, uma triste.
Uma envergonhada.
E uma envergonhada, exato, acorada.
Agora, pronto, isto faz-me sentido porque eu sou apaixonada por emoções. Tenho um programa online sobre emoções, para as pessoas despertarem o seu lado emocional e saberem para que é que as emoções servem e aplicarem. Eu sou muito prática no meu dia-a-dia, portanto, aplicarem diretamente... no seu dia-a-dia e trazer mais bem-estar.
Eu gosto muito de ti porque tu falas de coisas esotéricas.
Sim.
Mas tu és muito boa nisto. Tu és muito...
Obrigada.
A sério, mesmo assim com os pés... Não é uma coisa estranha, percebes? Acho que toda a gente... cativas toda a gente porque consegues descer à terra para nos explicar uma coisa...
Sim.
Percebes o que eu estou a dizer?
Sim, percebo, obrigada.
E é muito bom isso, porque às vezes há pessoas que são demais. É demais para...
Sim, percebes? Fica lá muito no
fica
ar.
Fica lá muito no ar e uma pessoa não apanha aquilo.
Olha,
e tu és
Kundalini
muito
Yoga
boa.
É uma coisa também que ajuda, é enraizar.
Tu ficar um bocado apaixonada por esse Kundalini Yoga.
Eu não dou aulas para adultos, só para grávidas, portanto. Mas tá posso...
Não,
posso
mas não vou engravidar, esquece.
Posso dar-te contacto. Pronto, então são estes são os presentes, o presente que eu te quero mostrar. Que são estas carinhas que eu tenho na minha mala, porque sim. Que foi um jogo que eu comprei para o Vasco, para o meu filho, para
nem falámos
iniciar...
dele.
Falámos, sim.
Fomos falando, sim.
Falámos em mim, portanto falámos dele. Para iniciar nas emoções. E escolho este,
muito
que é um
querido.
Entusiasmo.
Olha, foi hoje?
Sim.
Boa. Sem medos?
Sem medos.
Boa. Então, Vaga, o teu curso, como é que é o que tu... É o curso online?
É um programa online
programa
de seis
online?
Semanas,
sim,
com seis, todas as semanas há uma sessão em grupo, em que tem temas específicos como o que é emoção, que emoções é que eu conheço, onde é que eu as identifico no meu corpo, porque o corpo traz-nos isto, sabes, não é, mais uma vez, não é cabeça, é corpo, e as emoções são sentidas nele.
E em cada órgão,
que
é isso?
Não é nesse nível.
Nesse nível,
por exemplo, sinto medo, olha, eu sinto mais na barriga. Okay. Ah, eu sinto mais na cara.
Uhum.
Ah, eu sinto na garganta, fico com um nó.
Sim, okay. Ou no coração, ou no não sei o quê.
Então, okay. Conforme as situações vão acontecendo na nossa vida, uhum. É mais fácil eu saber que, ok, se eu estou a sentir o aperto na garganta, provavelmente é medo. E como eu sei para que é que o medo serve, que é uma coisa que também partilho.
Ou a barriga,
então
não é?
Então é mais, sim.
Então, as dores dos menstruais. Voltamos outra vez, não é? Se tivermos a dor menstrual, pode ser também alguma emoção.
Pode ser emoção, sim.
Ok. Sim. E isso é no, quando é que as pessoas vão a esse programa?
Olha, vai começar o próximo em janeiro.
Onde é que terminou, tem as informações?
Está no meu site, catarinagaspar.com.
Uhum.
E no Mamitox também podem encontrar, claro. Mamitox no podcast, no YouTube, Mamitox by Essence, com uhum. A Filipa Teles.
E no Instagram também tem página?
No Instagram também. Pronto. Não, não temos página do Mamitox.
Não.
Temos as
só
nossas.
As pessoais, ok.
Sim, as pessoais e a da Essence Prime Care.
Ok.
Que é a clínica da Filipa, que é assim a nossa casa do Mamitox, foi onde surgiu o projeto.
Que
e podem encontrar-nos lá.
Adorei mesmo, acho que isto foi mesmo, olha, o que tu dizes, serviço público, e espero que este episódio inspire imensas mães, ou espero futuras
sim.
mães.
Sim,
não
e
é?
Pais.
E pais também. Sente já que os homens já...
Uhum,
se...
uhum. Uhum. Fizemos o workshop Maravilha. De pré-conceição consciente agora este mês. Aí ver homens presentes é qualquer coisa.
É qualquer coisa, isso é incrível.
Eu fico mesmo emocionada porque vamos mudar, mesmo. Estamos a mudar a humanidade, sabes, através disto. E isto é muito empoderador.
Obrigada, adorei. Obrigada a vocês também, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, comentarem este episódio, partilharem o episódio. Eu esqueço-me mesmo de ir para partilhar o episódio. Mas acho que é super importante porque, olha, a Catarina consegue chegar a mais gente e pode haver tanta gente que precise desta ajuda. Portanto, partilhem o episódio, comentem, gostem da página da Catarina e façam o programa dela, façam tudo e da caravana e tudo. Beijinhos, boa semana.
Obrigada.
E olha, giram bem as vossas emoções, pensem nelas com mais consciência e tudo. Beijinho grande.
Até já.